gestão de riscos corporativos estará em discussão na quarta-feira num evento na Associação Comercial Empresarial aqui em Maringá. O palestrante é André Echeverria, ele é executivo nacional da unidade de negócios da Microsoft e que está com a gente na linha para falar sobre esse assunto. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, o senhor vai falar sobre gestão de riscos corporativos. É possível controlar os riscos dentro de uma empresa?
A ideia é essa mesmo. Existem metodologias de trabalho e processos bastante maduros hoje em dia e bem definidos para que as empresas possam conhecer os riscos corporativos aos quais estão expostas, classificá-los, avaliá-los e, principalmente, monitorá-los.
E quais são esses riscos?
Olha, você tem riscos derivados do mercado financeiro, flutuação de moeda, por exemplo. Você tem riscos logísticos, fornecimento de matéria-prima numa empresa industrial. A marca da empresa está exposta a riscos, hoje em dia, mais intensamente por conta de mídia social, impacto de marca. É um conjunto bastante grande de riscos que tem que ser, mais uma vez, classificados, avaliados e depois tratados para serem monitorados de forma apropriada.
A condução da política econômica, a macroeconomia também é um risco?
Não propriamente a condução da política econômica em si, mas isso impacta taxas de juros, acesso ao financiamento, recursos financeiros, maior ou menor abertura no mercado exportador ou importação de matérias-primas. Os impactos da gestão econômica e da política econômica do país podem representar para aquela organização riscos específicos que se enquadrariam no que nós vamos discutir.
A empresa ela tem que ter um profissional, um departamento para cuidar desse setor?
Olha, existem várias formas de organizar isso. As empresas que têm mais alto nível de governança corporativa, que é um tema que vai estar também por trás das discussões que teremos, tipicamente essas empresas têm conselhos de administração. Uma das maneiras de você organizar isso é a gente criar um comitê de gestão de riscos corporativos ligado ao conselho de administração da organização, e aí sim existe a ponte, vamos dizer assim, desse comitê para com o conselho de administração e naturalmente do conselho de administração para a gestão executiva da empresa. Isso é definido da maneira como a governança corporativa hoje está ganhando espaço no Brasil e as melhores práticas de implementação desse tipo de estrutura.
A governança corporativa é a compliance?
Não, compliance é um conjunto de processos e regras para que se possa lidar com riscos corporativos, para que se possa lidar com ameaças de fraude e outros aspectos que trazem, mais uma vez, riscos à organização. A governança corporativa é alguma coisa mais ampla que visa oferecer para as organizações privadas e públicas brasileiras, como acontece em outros países de economia mais madura, um processo bastante abrangente, bastante estruturado e maduro, para que a organização possa, principalmente melhor, obter os ganhos esperados pelos acionistas e a própria proteção dos acionistas, principalmente os acionistas minoritários. Esses são alguns aspectos da governança corporativa que visa, entre outras coisas, a estratégia de longo prazo da organização e a própria perenidade dessa organização. Isso é governança corporativa, gestão de riscos estratégicos e compliance são alguns aspectos específicos da governança corporativa.
E o senhor disse que é um assunto, um tema que está muito em voga aqui no Brasil atualmente. Por quê?
Olha, as organizações que têm implementado os processos maduros de governança corporativa, de um lado positivo, elas tipicamente têm melhor acesso a recursos de financiamento, porque o investidor ele tem um grau de confiança maior e enxerga que a organização oferece uma melhor transparência da gestão do seu negócio e, com isso, aceita investir naquela organização através da Bolsa de Valores ou investimento direto, e vai saber que seus interesses como investidor vão ser respeitados, a expectativa de ganho vai ser obtida. No extremo negativo, nós estamos vendo no Brasil um impacto extremamente pesado no país, de casos importantes de corrupção. O exemplo da Petrobras, infelizmente, não pode deixar de ser mencionado, desde que a própria Petrobras recentemente assumiu compromissos importantes de melhoria dos seus processos, sua estrutura de governança corporativa, porque no extremo negativo a Petrobras hoje, os acionistas da companhia foram prejudicados, inclusive existem processos fora do Brasil, em Nova York, onde a Petrobras tem ações no mercado de valores americano, com o qual agora ela vai ter que fazer frente a esses processos judiciais, onde o investidor reclama ter seus interesses financeiros prejudicados por corrupção ou baixo nível de governança. Então, eu tenho aqui isso, um exemplo positivo e negativo da importância para o Brasil da governança corporativa assumir um caráter mais maduro.
E quando o Brasil perdeu o grau de investimento, isso afetou todas as empresas, né?
Isso afeta todas as empresas, afeta todas a população do país em si, isso afeta a economia, o crescimento, isso gera desemprego, isso é um círculo vicioso que começa a partir daí. Mas mesmo, Luciana, mesmo no ambiente econômico bastante impactado, o grau de investimento do país afeta todas as organizações do país. Mas quando você olha mais, de forma mais específica, diferentes organizações também têm diferentes graus de investimento. Mesmo tendo sido rebaixadas por conta do risco país, existem organizações que têm um grau de investimento bastante mais elevado que outras, justamente por terem níveis mais abrangentes e mais maduros de governança corporativa. Muitas delas pertencem ao novo mercado de ações do Brasil, da Bovespa, que a governança corporativa no Brasil, através do IBGST, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, através do qual eu sou um conselheiro certificado de empresas, a criação desse novo mercado permite que essas empresas hoje ainda mantenham um grau de investimento mais alto que outras pares, que outras congêneres, por não terem o mesmo nível de governança implementado. Então, apesar do ambiente geral econômico estar afetado pela perda do grau de investimento, existem empresas que estão ainda assim melhor posicionadas nesse aspecto.
Bom, o senhor falou em transparência, que é um dado importante aí da governança corporativa, e ética também é outro.
É, a ética são aspectos aí comportamentais, né? A ética das organizações, a ética dos indivíduos. Certamente é muito difícil falar em governança sem a gente falar em ética, né? A governança são processos, como eu mencionei antes, são processos, são regras, são organismos da organização, são organismos independentes, muitas vezes empresas independentes de auditoria, que podem ser contratados pelo conselho da organização para que se possa verificar a implementação e a qualidade da implementação do nível de governança. Isso são os processos de negócio implementados em relação à adoção e amadurecimento de governança corporativa. A ética como um elemento comportamental do ser humano, de alguma maneira também, que muita gente se refere à ética das organizações, que é a ética do conjunto das pessoas e do conjunto dos executivos pertencentes àquela organização, certamente ele tem que estar presente, sem o que fica muito difícil de nós pensarmos numa governança confiável.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade e espero vê-los amanhã no evento em Maringá. Muito boa tarde a todos.
Obrigada. Conversamos com o André Echeverria, ele é executivo nacional da unidade de negócios da Microsoft. Ele fala sobre gestão de riscos corporativos e virá a Maringá para um evento na Associação Comercial Empresarial de Maringá.